queria hoje terminar praticamente o assunto da Arca Sagrada, do Arona Kodesh, complementando com alguns detalhes interessantes, tanto sobre o próprio Aron, sobre alguns detalhes dele e principalmente lições. Primeiro, o Midrash, nessa Parashá, conta uma história. A história que o Midrash conta é de um grande estudioso de Torá, que estava viajando, navegando, junto com muitos empresários num barco. E os empresários estavam todos se perguntando o que, que cada um tem, qual que é a mercadoria. Olharam para esse judeu, falaram para ele o que é exatamente a sua mercadoria, qual a sua mercadoria. E ele disse: a minha mercadoria é maior do que todas as mercadorias de vocês. E eles começaram a procurar pelo barco, onde é que está essa mercadoria? Tão grandiosa assim, onde é que está? Não encontraram. Então começaram a gozar. Gozaram desse estudioso. Você fala que tem a mercadoria maior, imagina que maior, nada. No final, piratas atacaram o barco e levaram a mercadoria de todos eles. Quando eles chegaram no destino, ninguém tinha mais nada para vender. E esse estudioso entrou numa casa de estudos, numa sinagoga local, e sentou para estudar. Dali a pouco pediram para ele dar uma aulinha, ele deu uma aulinha aqui, aulinha ali. Começaram a ver que o homem, de fato, conhece a matéria, é um grande estudioso. E acabaram contratando ele como rabino da comunidade, em troca de um salário bem generoso. Agora, aqueles empresários que zombaram dele durante a viagem perceberam que ele está empregado e eles estão, coitados, na miséria. E foram falar com o sábio. E o sábio então disse: está vendo? Eu falei para vocês que a minha mercadoria era muito melhor do que a mercadoria de vocês. Os seus bens podem ser perdidos, destruídos, roubados, mas os meus estão preservados. Aí eles pediram para o rabino se ele pode ajudar eles a também arrumar alguma coisa para fazer na cidade. Então o Midrash conclui e diz que é isso que diz o versículo no livro de Mishlei, de Provérbios, que lekach tov natati lachem, pois uma lição boa eu dei a vocês, torati al ta'azovo, a minha Torá não a abandonem. E lekach pode ser também não só ensinamento, mas também lekach pode ser alguma mercadoria. Quer dizer, eu estou dando para vocês uma mercadoria que é a melhor que tem. Então não abandone a minha Torá. Como falam em Yiddish, tem uma canção em Yiddish que diz: De toires de bestes choire. A Torá é a melhor mercadoria. Esse Midrash nos ensina que, entre todas as vantagens de se estudar a Torá, existe um prazer espiritual que a pessoa tem quando estuda a Torá. É uma mercadoria que ninguém tira dele, uma riqueza que ninguém tira dele. Mas isso também demonstra o quanto nós temos que tomar cuidado e nos prepararmos para a nossa aposentadoria. Todo mundo se preocupa com a aposentadoria. Esta é a melhor aposentadoria e o melhor negócio que tem. Se a pessoa na juventude aproveita para estudar, quando ele chegar na velhice, ele vai saber qual é o prazer que é estudar a Torá. E ele vai poder aproveitar para estudar Torá e para se dedicar ao estudo. Ele sabe qual o sabor, ele sabe como estudar, ele sabe como pegar um livro de Torá e estudar. Mas se a pessoa na juventude não se preocupa com isso, então quando ele chegar na velhice, ele vai ficar ocioso, não tem o que fazer, coitado. Esse é um ponto muito importante a se dar ênfase. Sempre se dedicar ao estudo da Torá. Nós vimos que o Aron HaKodesh era feito de três caixas. Quer dizer, o Aron HaKodesh em si é a caixa de madeira. Mas por dentro ele tem uma caixa de ouro. E por fora ele também está envolvido numa caixa, por uma caixa de ouro. Nossos mestres nos dizem que aqui nós temos uma lição importante sobre o comportamento que a pessoa deve ter. E o Talmud diz que qualquer estudioso de Torá, que não é o mesmo por dentro e por fora, não é um estudioso de Torá. A linguagem que o Talmud usa é Tohó Kevaró. O interior é igual ao exterior. Quer dizer que tem pessoas que se vestem de uma forma que demonstra que ele é um Moishe Grois, como se diz em Yiddish, que demonstra que ele é alguém. E às vezes ele tem até condutas externas que dão importância e honra para si. Mas por dentro, a pessoa está em outro mundo. Então, o Talmud chama a atenção sobre isso. E diz que um estudioso de Torá deve ser uma pessoa que influencia também por dentro, e principalmente por dentro. Ele precisa ser uma pessoa que por dentro e por fora condiz a conduta dele. Isso se aprende do Aron HaKodesh. O Aron HaKodesh precisa ser de ouro por dentro e por fora. Não é só aqui e nem só aqui, precisa ser os dois lados, por dentro e por fora de ouro. O Talmud conta uma história havia uma grande yeshiva cujo chefe da yeshiva era Rabban Gamliel. Rabban Gamliel era o presidente do nosso povo. Houve um incidente e os alunos ficaram desgostosos com Rabban Gamliel e resolveram que eles vão tirar ele de ser o chefe da yeshiva. E ele acabou sendo substituído pelo Rabbi Elazar ben Azariah, que nós mencionamos dele na noite do Seder, até Rabbi Elazar ben Azariah, que eu pareço ter 70 anos, que ele tinha só 18 anos, mas já tinha a aparência de um senhor. Foi justamente nesse episódio, quando ele assumiu a yeshiva. Mas o Talmud lá nota que o Rabban Gamliel, quando era o diretor da yeshiva, ele tinha uma seguinte conduta. Ele dizia, aqui na yeshiva só entra quem é Tohó Kevaró, quem o interior é igual ao exterior. Senão, não será bem-vindo aqui. E por isso os alunos eram muito escolhidos a dedo. Mas ele tinha essa abordagem, que ele prefere ter 200 alunos na yeshiva, que são pessoas 100%, do que ter 800 que não são 100%. Quando ele deixou de ser o Rosh Yeshiva e passou a ser Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Elazar ben Azariah tinha uma filosofia diferente. E ele abriu as portas da yeshiva e falou, quem quiser é bem-vindo. Não vou limitar pelo comportamento. O Talmud diz que naquele dia lotaram, tiveram que acrescentar muitos e muitos bancos na Yeshiva. Tem algumas opiniões lá, quantos alunos a mais que vieram, foram 400, foram 700, mas, de uma forma geral, assim, de repente, a Yeshiva ficou lotada. Tiveram que acrescentar muitos bancos. E o Talmud conclui lá, e diz que o Rabban Gamliel, quando viu que quando ele deixou de ser o Rosh Yeshiva e assumiu o novo Rosh Yeshiva, a Yeshiva lotou desse jeito, ele ficou deprimido e temeroso. Será que a minha política fez com que pessoas deixaram de aprender Torá por minha conta? Essa é a passagem que o Talmud conta. O primeiro Rebbe de Ger, conhecido como Hidushei Harim, Reb Yitzchak Mayer, ele pergunta o que exatamente está incomodando o Rabban Gamliel. Essa não é a conduta dele. Ele não tinha essa filosofia que as pessoas precisam ser iguais por dentro e por fora. Então pronto, se essa é a sua filosofia, então você seguiu a sua filosofia e pronto. O que está te incomodando de repente está cheia a Yeshiva. O que está cheia a Yeshiva? Mas está cheia de gente que não é o jeito que você gostaria que fossem os alunos. Então o que está te incomodando de repente, Rabban Gamliel? O Gerer Rebbe diz que o Rabban Gamliel de repente percebeu. É verdade que agora a Yeshiva está cheia de pessoas que não são 100%. Mas a Torá influencia a pessoa e faz com que a pessoa mude a sua conduta. Então essas pessoas que até hoje não tiveram chance de sentar e estudar porque eu limitava só a pessoa 100%, essas pessoas não puderam ter um aprimoramento. E essas pessoas agora que sim estão sendo aceitas na Yeshiva, estão se aprimorando. É verdade, o dia que ele entra lá, ele não está ainda 100%, ele não é igual por dentro e por fora, mas devagarzinho ele vai estudando, ele vai se aprimorando. E vai chegar a ser uma pessoa que é Tohó Kevaró, é igual dentro e fora. E é isso que incomodou Rabban Gamliel de repente, quando ele percebeu a influência que a Torá pode ter sobre uma pessoa. E pode transformar a pessoa em uma pessoa totalmente correto. Nós vimos também sobre as varas que seguravam o Aron HaKodesh para o transporte do Aron HaKodesh. E nós vimos que as varas do Aron HaKodesh têm uma grande diferença em relação às varas de todos os outros utensílios do templo. As varas dos outros utensílios eram feitas para transporte. Então, transportou, acampou, está no lugar parado, tira as varas fora, porque não precisa delas lá. Elas só servem para transporte. Diferentes são as varas do Aron HaKodesh. As varas da Arca Sagrada devem ficar no Aron HaKodesh e a Torá diz que é proibido tirar. Betabeot Aron Yuabadim lo yasuru mimeno. Nos anéis do Aron HaKodesh vão ficar essas varas e não podem ser retiradas. Qual a diferença dessas varas? Por que que elas têm uma importância tão grande que você, por mais que acampou e teoricamente não precisa delas, não é para tirar elas de lá? O Hafetz Chaim nota e diz: veja a grandeza da mitzvah de se fortalecer a Torá e de se manter a Torá, de ser um mantenedor da Torá. Mesmo quando você não precisa da vara mais, já carreguei o Aron HaKodesh, cheguei agora, estamos acampando aqui, pode tirar as varas. Diz a Torá, não pode tirar as varas. Por quê? Porque a partir do momento que o Aron HaKodesh foi transportado por estas varas passam a ter santidade igual o próprio Aron. E a partir de agora, essas varas fazem parte do Aron HaKodesh. É proibido separar uma coisa da outra. Mesmo que agora eu não preciso para carregar. Mas já que elas servem para carregar a Arca da Torá, ela passa a ser parte integral da Arca. E não pode mais separar ela. Diz o Hafetz Chaim, da mesma forma, o mesmo vale para aqueles que são mantenedores da Torá. Uma vez que eles mantiveram o Talmid Chacham, um sábio, mantiveram um lugar onde se estuda a Torá, eles passam a fazer parte integral daquele sábio. E eles vão ficar ligados àquele sábio eternamente. Quer dizer que a... Até isso está escrito nos livros místicos, que uma pessoa que apoia e mantém o estudo da Torá, ele merece no mundo vindouro também se manter nas proximidades daquele sábio. Quer dizer, imagina que lá em cima existem aulas de Torá também. No paraíso tem aulas de Torá. E essas aulas são dadas por cada um dos mestres que teve aqui embaixo. Eles continuam lá em cima também estudando Torá. Então os discípulos que sempre estiveram à sua volta e as pessoas que estudam em vida as palavras desses mestres têm o mérito de ficar nas proximidades deles para ouvir e continuar estudando com eles. Uma pessoa que mantém a Torá também tem esse mérito. Por mais que eventualmente ele nem teve tempo durante a vida de estudar tanto ou nunca estudou tanto daquele sábio, estando, sendo uma pessoa que mantém a Torá, quando ele chegar, depois dos 120 lá em cima, ele vai poder ficar nas proximidades desse sábio, estudando com ele, e tendo esse mérito, só por conta disso que em vida ele manteve aquela Torá. Em seguida nós vimos sobre os querubim. E os querubim, nós vimos o que eles representam, aquilo que nós representamos quando nós estudamos a Torá, quando nós cumprimos aquilo que está na Torá e fazemos vir emanações de Deus para nós e mantém o nosso povo vivo. Mas existe mais um detalhe interessante que o Talmud fala sobre os querubim. O Talmud diz que quando chegavam os judeus nas festas para o templo sagrado, Pesach, Shavuot, Sukkot, vinha todo mundo para Yerushalayim, todo mundo vinha no templo, os Kohanim erguiam as cortinas, quer dizer, no templo sagrado, tinha os portões enormes que fechavam o prédio, então estavam abertos durante o dia para o serviço, e lá dentro, a parede que dividia o Kodesh, do Kodesh HaKodashim, o santo do santo dos santos, onde ficava o Aron HaKodesh, tinha uma cortina. Então, no primeiro templo tinha uma porta com uma cortina, e no segundo templo só tinha duas cortinas, porque não tinha ali parede. Então, eram duas cortinas que separavam um ambiente do outro. Eles erguiam essas cortinas para o povo todo poder enxergar lá de fora do pátio os querubim em cima do Aron HaKodesh. Por que isso? Porque os querubim tinham um comportamento interessante. Se o povo de Israel estava unido, e Deus estava, portanto, satisfeito com o nosso comportamento, os querubim estavam abraçados. Um olhando para o outro. A gente viu que as asas ficavam para cima, eles estavam com as asas ligadas e um olhando para o outro. Mas, se os judeus não estavam se comportando de acordo, estavam em desunião, Então os curuvim estavam com as faces viradas um de costas para o outro, para os lados opostos. Então eles levantavam, os Kohanim levantavam as cortinas para todo mundo poder ver qual é o estado do povo. E era uma coisa incrível, todo mundo vê os curuvim, se eles estão olhando um para o outro, eles estão olhando opostamente. O Talmud conta, quando o templo sagrado foi destruído e os romanos entraram no templo para destruir o templo, eles viram os curuvim abraçados. Os curuvim estavam abraçando um outro. E o Talmud diz que os romanos começaram a debochar dos judeus. Debochando dos judeus, dizendo, olha só, nós entramos no Santo dos Santos, pensando o que nós vamos encontrar lá dentro, nós encontramos lá um rapaz e uma moça se abraçando. Os curuvim se abraçando, nós vimos que um tinha a face de um menino e de uma menina, o menino e uma menina se abraçando. E a primeira pergunta que os nossos mestres fazem sobre esse episódio é, se você diz, o próprio Talmud nos diz, que toda vez nas festividades os Kohanim levantavam as cortinas para que pudessem ver qual o comportamento nosso. E se estão olhando um para o outro é porque está tudo muito bem. Se estão olhando em direções opostas é porque não está bem. Como pode ser que no momento da destruição do templo, o templo foi destruído porque nós não estávamos comportados? Então as cabeças deles deviam estar opostas. Ou se o comportamento já estava tão terrível, eles deviam ter descido de cima do Arona Kodesh e ficado cada um num canto, entre aspas. Eles deviam estar totalmente opostos. E de repente, justo no momento da destruição do templo, onde nós iríamos imaginar que os curuvim estão virados, eles estão abraçados. Como pode ser uma coisa dessas? Como que eles estão abraçados no momento que deveria demonstrar o contrário? Como nós não estamos nos comportando? Uma resposta traz o Urim e Gash. Ele diz que Deus fez um milagre naquele momento, que os curuvim estavam se abraçando justamente para constranger o nosso povo, para que os inimigos olhassem e começassem a debochar de nós. Quer dizer, então não foi uma coisa positiva, era de propósito, para debochar da gente. Os mestres hassídicos, o Bnei Issachar, o Rebbe Israel, explicam diferente. Eles dizem que, na realidade, aquele momento era um momento muito triste. Um momento onde o templo está sendo destruído. E nós vamos ficar sem templo durante quase 2000 anos. Quando duas pessoas que se amam precisam se afastar durante tanto tempo, por mais que podem estar chateados, por mais que o comportamento pode não ser aquele, naquele momento existe uma despedida. E essa despedida vem acompanhada de um abraço. E é isso que Deus demonstrou naquele momento. Vocês não estão se comportando. Os curuvim deviam estar afastados, mas eu não preciso mostrar isso para vocês. Vocês sabem muito bem, se o templo está sendo destruído, não tem prova maior do que o nosso comportamento não está bom. Mas Deus, naquele momento, demonstrou esses dois curuvim abraçados, mostrando que é um abraço de despedida, porque durante muito tempo nós vamos ficar afastados do templo. E tem mais uma resposta a isso, que é também nesse caminho. Tem um midrash que conta sobre uma situação onde se vê um judeu que está sendo levado para a morte, para ser apedrejado. E uma voz grita para ele: por que que isso está acontecendo com você? E a resposta é: porque eu circuncidei o meu filho. E aí uma voz grita para uma outra pessoa e diz: por que que você está sendo queimado numa fogueira? E esse judeu responde: é porque eu observei o Shabat. E mais uma voz pergunta: por que que você está sendo decapitado? E ele responde: é porque eu comi matzá em Pesach. Por que que você está sendo espancado por um chicote? É porque eu construí uma sucá. É porque eu peguei um lulav. É porque eu coloco tefilim. É porque eu uso talit, tzitzit. É porque eu cumpri a vontade do Pai Celestial. Assim conta o Midrash. E ao longo dos séculos e dos milênios, os judeus tiveram essa capacidade. Apesar de custar a vida, eles sempre sentem a necessidade de se apegar a Hashem e as suas mitzvot. É incompreensível muitas vezes que não importa o que acontece com um judeu, ele sente uma conexão profunda com Deus em qualquer momento. Em Sukkot, se faz Rosh Hashanot. Segura o lulav, as quatro espécies, e se dá a volta na Bimá todos os dias em volta de um Sefer Torah. E cada dia se fala um poema. Num dos dias, tem um poema que se chama Om Ani Homa. E lá tem algumas frases muito fortes, onde se fala algumas expressões. Haharuga Alecha, aquele que é assassinado por sua causa. Venechevet Ketzon Tivcha, aquele que é como, considerado como se fosse uma ovelha sendo levada para o abate. Zeruya ben Machisea, espalhada entre os seus provocadores. Mas apesar de tudo isso, termina a frase seguinte e diz: Chavuka udvuka bach. Ele se abraça e se apega a você. Esse é o abraço também que Hashem deu. Nos Kruvim deram um abraço antes dessa separação por tantos séculos e milênios. Onde os judeus estão sempre abraçados em Deus. Por mais que tenham que às vezes passar por situações difíceis, por mais que temos que entregar a nossa vida para fazer uma mitzvah, nós somos capazes. E essa capacidade vem daquele momento de despedida, onde Deus abraçou o nosso povo, demonstrando isso pelos Kruvim que estavam abraçados. Tem mais um detalhe sobre os Kruvim, como nós mencionamos antes. Quando os romanos invadiram o templo e destruíram o templo, e viram os Kruvim abraçados, eles começaram a zombar dos judeus. Eles começaram a falar: olha só, esses judeus cuja bênção é uma bênção, a maldição é uma maldição, olha só o que, que eles se ocupam no Santo dos Santos. Um abraço de um rapaz e uma moça. E nossos sábios dizem que é isso que está escrito no livro de Eichá, Silente Shabeav, nas Lamentações. Está escrito lá, todos aqueles que uma vez a respeitaram, agora depreciaram, pois eles viram Ervatá. Ervatá pode ser, aqui significa desgraça, mas também significa literalmente a sua nudez. Quer dizer que eles começaram a gozar, e olha só, dentro do Santo dos Santos, o que eles têm é um casal junto. E por que de fato? Dentro do Kodesh HaKodashim, dentro do Santo dos Santos, tinha ali como se fosse a imagem de um marido e uma esposa se abraçando. Os nossos inimigos não conseguiram entender isso e começaram a zombar. Mas como nós entendemos isso? E a resposta a isso é que isso é igual o teste de manchas, que é um teste psicológico e psiquiátrico que se faz, que se chama o teste de Rorschach. O Rorschach, né? Onde eles fazem o quê? Eles pegam tinta e jogam aleatoriamente no papel e perguntam para a pessoa o que, que ele está enxergando no papel. Aquilo que ele está enxergando é o que ele é. Quer dizer, demonstra a sua personalidade. Assim também vale com os Kruvim. Os Kruvim estavam abraçados como um marido e uma mulher se abraçando. E como é que se olha para isso? Isso é algo que é puro ou algo impuro? Isso é sagrado ou é profano? E a resposta é: depende dos olhos de quem vê. Quando os romanos olharam para isso, eles têm pensamentos impuros. Então eles olharam para isso e começaram a zombar. Falaram o quê? Isso que é sagrado? É isso que vocês têm dentro do Santo dos Santos? E eles começaram a gozar do nosso povo. Mas para o nosso povo, nós sabemos que o abraço entre um marido e uma mulher não precisa ser algo que é profano. E não é algo impuro, mas sim é um dos atos mais sagrados que existe pela Torá. Ter um relacionamento conjugal é algo que é sagrado pela Torá. A Torá, inclusive, diz que os Talmidei Chachamim, os sábios, devem ter relacionamento conjugal no Shabbat. Shabbat, que é um dia tão sagrado, se isso fosse algo que não é digno, não se deixaria isso para Shabbat. E essa é justamente a diferença entre os judeus e as nações do mundo. O abraço dos Kruvim aqui representa o que é o Santo dos Santos. Uma santa intimidade. Não há nada no ser humano que não pode ser elevado e santificado se feito da forma digna e correta. Então, a santidade ou a falta da santidade está nos olhos daquele que vê e que olha para isso. Os Kruvim, Os cruvim também representam os estudiosos de Torá. E por que que os estudiosos de Torá são representados por figuras infantis? Se é para representar alguém que estuda, então talvez dois velhinhos. Por que representado justo por duas crianças? Verdade, já falamos duas semanas atrás, que existe aqui o conceito da educação judaica. Até mencionamos que a tampa do Aron HaKodesh e os Kruvim é o único utensílio do templo que só pode ser feito de ouro. Não tem ouro, não dá para fazer. Arruma ouro. É só com ouro que dá para fazer. As outras coisas, se não tem ouro, dá para usar outros materiais. Justamente demonstrando, como dizia o Rav Meir Shapira de Lublin, que quando se trata de educação judaica, é só ouro que se aceita. Não tem descontos. Só do bom e do melhor. Sim.
E eles estão representando, da outra vez você falou, todo o povo, né?
Sim, representa todo o povo. Com certeza.
É. Duas crianças, né?
Sim.
Vamos dizer.
Então, por que justo crianças? Por que quando você fala sobre estudo da Torá, quem representa são crianças? O Rav Shmuel Rozovsky dá uma explicação muito interessante. Existe, exatamente, existe um comportamento das crianças quando estudam que, como está dizendo, acho ela certo, as crianças são mais autênticas. As crianças são mais puras. Como?
Esponjas.
As crianças são esponjas. E as crianças se empolgam quando elas estudam pela primeira vez. Como para elas é tudo novidade, a criança fica empolgada. Pega uma criança que, primeira vez que cantou Manishtana na noite do Seder, ele não consegue nem dormir depois. Ele está eufórico, porque ele cantou Manishtana hoje. Quando a criança senta para estudar alguma coisa, uma novidade, ele está outra pessoa naquele dia. É isso que nós queremos que se mantenha, mesmo como adultos. Nós temos que sentar e estudar e tentar manter esse entusiasmo infantil. Tudo novidade, incrível, que legal se envolver no estudo. Já falamos várias vezes que um sábio em hebraico é chamado de Talmid Chacham, o discípulo sábio. Não sábio, Talmid Chacham. Por que Talmid? Ele é aluno. É, porque o verdadeiro sábio é aquele que é sempre aluno. Ele sempre quer aprender mais, sempre quer crescer mais, sempre quer estudar mais. E a verdade é que essa pureza infantil é uma coisa que nós temos que tentar manter nas crianças e não destruir. Não precisa transformar as crianças em cínicas. Elas já vão acabar ficando assim quando crescerem. Então deixa a criança pelo menos aproveitar e não vamos transformar eles em pessoas cínicas. Deixa eles aproveitarem, deixa eles curtirem o estudo de uma forma pura. Mais um detalhe muito interessante também sobre os Kruvim. Os Kruvim, a Torá diz, Penehem Ishelachiv, a face de um estava para o outro. Mas ao mesmo tempo, está escrito que a face deles estava para o Aron HaKodesh. O Rav Nosson Adler explica que, embora dois sábios sempre vão discordar em um monte de coisas, quando você tem dois judeus, tem 50 opiniões já. Isso faz parte. Isso faz parte. Nós não aceitamos as coisas assim numa boa. Isso faz parte. Isso faz o crescimento. Isso traz o crescimento. Podemos ter diferenças de opiniões. Mas como os curuvim ficavam, eles estavam sempre voltados um para o outro, um de frente para o outro. E cada um olhando para a Torá embaixo, enxergando da sua forma. Mas eles, em momento algum, ficavam de costas um para o outro. Quando não estavam comportados, eles viravam a face. Mas os corpos deles estavam sempre um voltado para o outro. Quer dizer, apesar de ter os seus desacordos, o respeito e a camaradagem e o amor deve se manter sempre entre duas pessoas. Só para encerrar com mais um detalhe muito interessante. Dentro do templo, tínhamos alguns utensílios, ainda não chegamos neles, mas estamos falando sobre o Aron HaKodesh. Havia dentro do templo dentro do Kodesh HaKodashim, dentro do Santo dos Santos, o Aron HaKodesh, Arca Sagrada. Mais para fora do templo, na antessala, no Kodesh, nós tínhamos a menorá, tínhamos o Shulchan, a mesa dos pães, e tinha também o Mizbeach, o pequeno altar. E a Torá diz qual que era o lado que tinha que ficar cada um desses objetos. Quero ver se encontro aqui um desenho. Como? Mizbeach é altar. Então, esse altar era o altar pequeno, onde se fazia o incenso, que ficava dentro do prédio. E do lado de fora tinha o altar grande, onde se fazia as grandes oferendas. Vou conseguir aqui um desenho meio pequeno. Mais ou menos dá para ter uma noção. Atrás da cortina era o Kodesh HaKodashim, onde ficava a arca. E aqui na frente tínhamos a menorá e a mesa dos pães. E mais para frente, quer dizer, mais recuado, tinha o pequeno altar. Então, como que ficava? Do lado sul ficava a menorá. E do lado norte ficava a mesa dos pães. A menorá representa a luz da sabedoria. A mesa dos pães representa o lado de riqueza, o lado de sustento, o lado mais físico. Se uma pessoa entra no templo e olha para esses objetos, ele vai enxergar que a mesa dos pães está à sua direita. Só que está entrando no templo. À sua direita está a mesa dos pães. E à sua esquerda está a menorá. Isso significaria... Geralmente a Torá fala que o que está do lado direito é mais importante. Então o que está do lado direito da pessoa que entra no templo é a mesa dos pães. A comida em primeiro lugar. E a sabedoria do lado esquerdo. Só que, essa é a perspectiva errada. Essa é a perspectiva das pessoas. As pessoas olham desse jeito. Mas essa não é a perspectiva certa. Qual é a perspectiva correta? A perspectiva quando se olha da Torá. Como que se olha da Torá? Da Torá você tem que entrar dentro do Kodesh HaKodashim, dentro do Santo dos Santos. E ficar, entre aspas, sentado em cima do Aron HaKodesh. Igual os Kruvim estão em cima do Aron HaKodesh. E aí, de lá de dentro, você vai olhar para fora e vai ter a visão correta das coisas. Você vai ver à sua direita a menorá, a sabedoria. E à sua esquerda, você vai enxergar a mesa dos pães. Diz o Rav David Feinstein que a ordem que ficavam colocados os utensílios dentro do templo era uma ordem para demonstrar isso para nós. Não olhe as coisas da sua perspectiva que você vai errar. Você quer enxergar as coisas da forma correta? Veja do ponto de vista da Torá. Se você olhar do ponto de vista da Torá, então você vai ver que Orech Yamim Bimina, como está escrito no versículo, Orech Yamim Bimina, a longevidade dos seus dias está na sua destra. Quer dizer, está na Torá, está na sabedoria, está na luz da menorá. E Mismolá, e à sua esquerda, Osher Vechavod, lá tem a riqueza e a honra. Mas para você ter essa perspectiva correta, só estando como os Kruvim, em cima do Aron HaKodesh, em cima da Torá, aí sim você tem a visão do mundo da forma correta e a forma como Deus exige e quer que as coisas sejam.